Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o programa Oriente-se e eu sou Florbella Guo. E quem apresenta o programa junto comigo é nosso colega brasileiro Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Flor. Olá, amigos. Todo mundo está sentindo o calor da Copa do Mundo, a chama do futebol. E a gente só podia falar de futebol, não é mesmo? Hoje vamos conhecer o técnico Cuca, um dos mais conhecidos treinadores de futebol no Brasil. Semana passada você ouviu a entrevista com o jogador Júnior Urso, que atua no Shandong Luneng. Hoje vamos conhecer o treinador Cuca, natural de Curitiba, ele tem 51 anos de idade. Em 2014, assinou um contrato por 3 anos com o clube Shandong Luneng. Na minha viagem à cidade de Jinan, capital da província de Shandong, eu e meu amigo jornalista Marcelo Ninho, da Folha de São Paulo, tivemos um bate-papo com o treinador.
Bem, a seguir vamos ouvir a entrevista com Cuca.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Segundo Cuca, quem pensa que no futebol chinês não há pressão está muito enganado. Torcedores e diretoria têm uma expectativa muito grande com o treinador, especialmente por ser do Brasil, o país do futebol. Cuca disse que ainda está na fase de adaptação, mas garante que já trouxe algumas mudanças para o time.
Em relação à pressão, você sente que a pressão é maior externa, da imprensa e da torcida, ou interna mesmo, da própria empresa?
É tudo, é tudo, porque a gente é brasileiro e eles esperam do brasileiro 100% ter o que você dê já, mas isso é um processo que futebol não é uma matemática, você vem, gasta e faz e acontece, isso aí requer tempo. Eu estou em fase ainda de adaptação, de vez em quando ainda tenho diarreia, que é natural. Então, é fase de adaptação. Agora eu já sei o nome de todos os jogadores. Já chamo eles pelos nomes. Não é fácil.
Não é fácil.
É tudo muito igualzinho ali. Não é Jiang Jiang. Tem que fazer o Jiang Jiang. Porque se eu falar Zhen Zhen, já é o outro. E Jin Jin é o outro. E Bim Bim é o outro.
Pô, eu tô aqui um ano e não consigo.
E como é que é? O Jiang Jiang? Vai falando. Jiang Jiang? E outro? É outro nome. Fala um nome. Jiang Jiang e outro?
Jiang Jiang, Zhen Zhen,
Jin Jin, Jin Jin. E são um é outro, às vezes se chama Jiang Jiang, ele te olha o outro, né? Não, é Jiang Jiang, tá aqui. Mas hoje eu já tô craque nisso aí, já sei o nome deles tudo, já sei falar um pouco chinês, assim. Eu conheço Fangue. Não Fangue. Fangue, falta, né? Tempo Tim, Tim Putong. Desculpa e não entendo. É, o que eu sei mais é Xixen, muito obrigado. Ni hao, oi.
Você está tendo aula?
Não, não estou tendo nada. Meio conversando direto, assim, ele vai aprendendo algumas coisas, né? E eles também já estão falando algumas coisas em português, sabe? Nome feio ele já sabe.
Essa coisa da mentalidade, o Rosão estava falando para a gente que tem um respeito à hierarquia que é positivo, você manda, o que você fala é a palavra final, mas por outro lado tem uma falta de jogo de cintura, o que o capitão fala, às vezes não dá para saber. Mas, como é que você lida com isso?
Não, assim? Eu vim aqui para trabalhar o meu jeito. Então, aqui tem o capitão e o vice-capitão. Tem o vice-capitão.
Que você escolheu.
Não, deles, hierárquico. Eu um dia tirei o vice-capitão, jogou a camisa no chão, ficou louco porque eu tirei ele de vice-capitão. Eu falei, e o dia que vocês não jogarem e jogar um outro, e aí? E hoje não está jogando nem o capitão, nem o vice-capitão. O capitão é banco, o vice não é mais nem banco. E aí? Então eu estou mostrando para eles que não é um que comanda. Ele tem que ter lideranças outras, não é um líder. O meu capitão já foi o Due, já foi o Wagner Love, agora é o goleiro. O Dalei, eu quero mostrar para eles que eles têm que ter liderança porque eles não falam em campo. Eles têm que ter mais comunicação, mais lideranças, assim. E nós estamos fazendo isso. Aqui, bicho. O bicho eles dão na mão do treinador. Toma aqui. E é bastante. E se eu quero, eu dou para esse aqui 20 mil, porque ele jogou bem, e para ela não dou nada porque ela não jogou bem. E é assim que é a cultura aqui. E eu estou mudando. Eu estou fazendo ser todos ser valorizados, inclusive os que não vão para o campo. ganhando 10%. E é um, mas não pode, eles não estão trabalhando. Mas eles têm que também estar junto do processo. Porque eles não estão, mas eles são nossos, eles têm que...
Mas o sistema do bicho era, antes de você chegar, era quem não joga não ganha?
Não ganha nada.
E quem, não tem uma coisa de quem perde gol, quem joga mal, desconta do salário?
Não, ganha bicho, não ganha nada. Mas já está mudando.
Como é que é? Quem avalia? Como é que é?
O treinador.
Você pode cortar o bicho?
Você pode tirar o bicho, ou dar o dobro, o triplo para esse ou aquele, não. E eu estou mudando, estou fazendo a nossa feição. Como eu fui contratado para isso, né? Para tentar mudar alguma coisa, fazer coisas boas aqui, né? Estou trazendo agora um roupeiro do Brasil.
Isso é interessante.
Dá para chegar hoje. Estou arrumando um lugar para rouparia. Os armários já pus fotos. Depois vou te mostrar lá embaixo de todos os jogadores. Viu? Mas o jogador aqui, cada um leva o seu material. Daí você joga na chuva, molha inteira a chuteira, ele carrega na bolsa para levar de avião. Daqui um dia vai esquecer e daí? Então faz parte também da gente essa profissionalização, porque isso aqui é uma maravilha. Você está vendo aqui o que nós temos aqui? Nenhum lugar do mundo tem isso aqui.
Só que, no Brasil você já tem?
Não, tem, nem perto.
Alguma coisa próxima disso?
Não tem, nem perto. É só, você está aqui vendo, isso aqui é uma cidade em forma de um time. Então a gente tem que fazer isso aqui andar, não pode isso aqui não ter um roupeiro.
Guga, a pressão significa o quê? Que vocês têm uma meta, vocês têm que chegar a um certo... Vocês têm que ganhar a Champions League ou chegar entre os finalistas,
semifinalistas.
Vocês têm uma meta estabelecida pela
estabelecida
direção?
Em contrato.
Em contrato?
Aham.
Qual é a meta?
Para você ter uma ideia, o terceiro ano de contrato eu tenho que ser campeão do mundo.
É, fala. É mesmo?
É verdade.
E se não for?
Não tem multa nenhuma. Senão...
E no primeiro, qual é a meta?
O primeiro é... Eu entendo o que eles estão fazendo aqui. Eles estão trazendo uma mão de obra, na opinião deles, qualificada e exemplar, para porem pessoas deles que eles vejam que têm qualificação para aprenderem no futuro dirigirem os clubes, né? Então eu acho que é o caminho certo que eles estão fazendo, sem dúvida nenhuma. Eles são muito inteligentes. Isso aqui é um lugar que eu vejo para o futuro ter Copa do Mundo aqui, porque os estádios aqui são muito bons, o transporte é maravilhoso, aeroporto, trem-bala é melhor que avião, não tem turbulência, não tem buraco, é uma maravilha. Então, no futuro aqui, Copa do Mundo vai vir para cá, o futebol aqui, a torcida gosta muito. Esse último jogo nosso aí tinha mais de 30 mil pessoas.
O último fora de casa.
Fora de casa. Em casa também,
aqui,
a média é isso aí.
A média, geralmente, os estádios enchem aqui?
Não enche porque o estádio nosso cabe, acho que 70, mas 30 mil tem sempre.
É muito mais que a média no Brasil.
Muito mais.
Acredito que Guga deve ter mesmo uma grande pressão no trabalho, porque os chineses estão muito ansiosos por ver a melhora do nível de futebol do país, que não tem um desempenho satisfatório há muito tempo. E as pessoas esperam que um profissional que vem do país do futebol mude a situação muito rapidamente.
É, realmente. É por isso que Guga pede maior paciência das pessoas. Pois, como ele mesmo disse, o futebol não é uma coisa do dia para a noite.
E depois de alguns jogos, quais são seus comentários sobre a Superliga chinesa?
Eu achava que era mais fraco, sinceramente. Eu pensei que os times eram mais fracos. Mas aqui tem muito time organizado, certinho, é difícil, os caras correm. No Brasil se corre média 9, 9,5, às vezes 10 mil metros um jogo. Uhum. Aqui corre 11 para 12. Então aqui, se não correr, pode ser o craque que for, não joga. Porque é muita correria, muita pegada.
E quais são seus comentários sobre o clube?
O clube aqui?
Uhum.
É maravilhoso.
Porque é o primeiro clube estrangeiro que você...
Dirige, sim. Aqui é muito bom, mas tem que ter tempo e paciência para o trabalho fluir, porque não é do dia para a noite. Nós estamos aqui há menos de 3 meses. 3 meses praticamente, e as coisas vão andar gradativo. Tem que ter calma, paciência. Se nós ganharmos amanhã, nós vamos estar em primeiro lugar, praticamente. Então, tem que ter calma. Na Champions, se nós ganharmos um dos dois jogos que nos faltam, nós vamos classificar. Mas são jogos duros. O Cerezo Osaka é bom time. Lá na Tailândia, lá no calorão daquele, também é duro jogar.
Em relação à competitividade aqui do que você está jogando, a Champions League, do Campeonato Chinês, a Copa não começou ainda, né?
A Champions League é muito forte, porque os times da Coreia são muito bons. O Han já foi 3 vezes campeão nessa competição, o Seul, os times são muito bons. No Japão, os caras têm os times muito bons também, e é inegável que estão à frente, né? O ano passado o Guangzhou foi, mas o Guangzhou tem 3 anos de trabalho do LIP.
Um time mais ou menos igual.
Né? Igual, eu tenho 3 meses com o time todo renovado. E aqui no, o pessoal fala que o oriental tem paciência, mas não tem muita não. Eles querem, você vê, eu joguei aqui 13, 14 partidas, perdemos uma, né? Segunda agora, né?
15, segundo ele, falaram.
15. Perdemos uma ou duas?
Perderam duas, né?
Caro ouvinte, você está ouvindo a entrevista com Kuka, treinador brasileiro da equipe Shandong Luneng. Na entrevista, Kuka também falou sobre a sua impressão das condições de futebol aqui na China e os conselhos para os jogadores chineses.
Em relação à estrutura do futebol chinês em geral, não só do clube daqui, qual a sua avaliação dos outros estádios, qualidade de recepção?
Maravilhoso, mas muito bonito, um campo mais lindo do que o outro. Condição de trabalho nota 1000, condição de treinamento muito bom, lá a gente tem CTs bons do Atlético, do Cruzeiro, do São Paulo, mas esses aqui estão muito acima ainda de tudo isso. Vocês têm visto aqui, então, lógico que tem tudo isso, mas tem que fazer isso aqui produzir. Tem que fazer produzir. Aqui, se você vê a base do Shandong, lá na outra cidade aqui a 300 quilômetros, você não acredita. Você não acredita. Tanta coisa que tem, e tem muito, muito, muito mais do que você precisa. Então tem que fazer produzir.
O que os brasileiros podem acrescentar para o futebol chinês?
A malícia, a irreverência, a criatividade que eles não têm. Hoje eles não sabem ganhar uma falta ainda. Eles, para cair, é só se o cara derrubá-los mesmo. Então ele não tem aquela malícia. Não é de enganar o árbitro, mas é de fazer com que o árbitro apite uma falta ou um pênalti. E sem eles serem derrubados assim, pá! Como uma árvore. Você não caiu por quê, fulano? Porque foi muito fraquinho a porrada que eu levei. Foi, mas não tem que ser forte você, tem que ser inteligente. Dentro da área, a tua área de defesa. Então a gente tem conversado muito com eles em cima disso, né?
A esposa e 2 filhas de Kuka também vieram para a China. Todos estão se adaptando gradualmente à vida aqui.
Minhas filhas, elas estão aqui comigo, as duas são de maior, sabe? Que querem da vida, mas é isso aí, eu deixo por conta delas.
Então ela gosta daqui?
Ela gosta de estar com o pai delas, né? Tá junto com o pai, com a mãe, eu não posso deixar as meninas lá sozinhas.
Qual a idade delas?
As meninas têm 21 e 25, vai fazer 22, Natasha, e estão junto comigo, porque...
O que elas estão fazendo? Estão estudando aqui? Ou...
Na verdade, estão no começo aqui também, né? Estão no começo aqui, estão na fase ainda de adaptação, estão com a diarreiazinha, que a gente chama que é o começo também, né? Não, porque você muda tudo a comida, né? E é muito forte aqui, a comida é boa, mas é muito forte. Então a gente vai se adaptando aos pouquinhos.
Dentro de...
Ainda não. Quem tem hemorroide está... Então a gente trabalha dentro da lei aqui, a gente não pode ter carro... Mas eu tenho moto, é elétrica. Então, agora eu tô com ela no campo, vou para casa agora com ela, motinha elétrica.
Você mora perto?
Comprei um carrinho elétrico para minha mulher, para ir na academia, então a gente vai fazendo como dá para fazer.
E a vida social?
Para um chuchu, um cachorrinho língua azul, e vai indo.
Desejamos que o Kuka possa fazer um bom trabalho aqui na China. Bem, é assim que fechamos o programa Oriente-se de hoje. Florbella Guo e eu, Luiz Tasso Neto, agradecemos a sua companhia.
Temos encontro marcado para a próxima quinta-feira. Até a semana que vem.
Exatamente. Na próxima quinta-feira, vamos ouvir o técnico das categorias de base do Shandong Luneng, Sérgio Baresi, que também deu uma entrevista para a gente e vai contar tudo sobre o projeto da equipe de Shandong em relação às categorias de base, aos jogadores jovens. Você não pode perder. Tchau, tchau!